Amada igreja, amém. Podem vos assentar. Obrigado, Jesus, por estarmos aqui. Quantos estão se sentindo um clima de adoração aqui? Amém? Vamos aplaudir aquele que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. A Ele toda glória. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Amém? Graças a Deus. Amados, em primeiro lugar, Deus continua no trono, e ele tem sob seu controle todas as coisas. Ele continua com as rédeas da humanidade na mão. Então o Senhor tem o controle absoluto de todas as coisas. Deus pode, a gente pode estar assustado com o que acontece, mas Deus não perdeu o controle da situação. Amém? Segundo lugar, Deus trabalha com propósito. Em tudo ele tem um propósito. Se nós estamos aqui, porque ele tem um propósito. Ele que, através do Espírito Santo, te trouxe até aqui. E creio que nenhum de nós sairemos daqui da forma como entramos. Porque ele promete recompensar aqueles que se aproximam dele com fé. Crendo que ele é galardoador daqueles que o buscam. E a fé agrada a Deus. Né? E em terceiro lugar, saiba que você é um escolhido de Deus. Você é uma escolhida de Deus, um filho, uma filha de Deus, há muito tempo. Bem antes de você ser gerado no ventre da mãe. Conforme a Bíblia, lá em Efésios, capítulo 1, versículo 4, você foi gerado no coração do Pai, antes da fundação do mundo. Amém? Então você é... Você foi escolhido por Deus antes da fundação do mundo, tem que crer nisso. E quarto lugar, não perca a convicção de que você é filho ou filha de Deus. Quem aqui é filho de Deus? Amém? Não perca essa convicção. Pode vir as crises, pode vir as lutas, pode vir os problemas, pode vir as aflições, mas saiba que o Senhor está no controle de tudo, Ele tem um propósito de tudo, você é um escolhido de Deus. Não deixe que o diabo tire de você essa convicção, porque até Jesus, quando estava sendo tentado, o diabo tentou tirar dele a paternidade, dizendo, se tu és filho de Deus, você é filho de Deus. Quem é filho de Deus aqui? Fala assim, eu estou convicto que eu sou filho de Deus. O Espírito Santo me convenceu, e eu não abro mão, amém? Glória a Deus. Esse mês nós estamos trabalhando dentro de um outro tema. O tema do mês passado, estamos em guerra. E esse mês nós vamos trabalhar em cima do tema a volta de Cristo, a volta de Jesus. Amém? Então, semana que vem, inclusive, nós vamos estar lá no CCA, todas as noites, trabalhando em cima das sete igrejas do Apocalipse. Nós teremos a semana da santificação. Procura tirar um dia da semana para jejuar, para orar por essa semana, porque é uma semana tremenda. Eu creio que Deus tem bênçãos para nós, para nossa igreja, para nossas vidas, e nós precisamos estar lá convictos, cientes de que Ele vai estar usando ali cada ministrante para passar aquele recado que Ele precisa, que Ele tem preparado no coração dele, aos nossos corações, ao coração da sua igreja. Amém? Então, quantos aqui vão estar na semana que vem, lá no CCA, na Semana da Santificação? Levanta a mão. Amém? Vai ser bênção. Você que tem sede de Deus, não perca. Começa na segunda-feira, a primeira igreja das sete igrejas da Ásia, lá de Apocalipse. Cada noite será uma igreja, ministrada sobre uma igreja. Então, é importante você manter essa sequência aí, semana que vem. E dentro do tema, a volta de Jesus, que tudo indica que está muito perto, né? Amados, para nós trabalharmos sobre o tema a volta de Jesus, eu quero ler com você 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 13 ao 17. Paulo, escrevendo aos irmãos de Tessalônica, ele disse o seguinte, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 13 a 17. Vamos ler juntos? Me acompanha aí, vamos lá. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. O título, queridos, dessa leitura que eu estou lendo aqui, na minha Bíblia está A Situação dos Mortos em Cristo e a Vinda do Senhor Jesus. Né? Então, esse que dorme aqui está se referindo às pessoas que já partiram que já estão dormindo no Senhor, os crentes que já estão com o Senhor, que já morreram, né? Então, a partir do versículo 14, vamos lá, 1 Tessalonicenses 4, 14. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos, por palavras do Senhor, isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Aleluia! Amém! Glória a Jesus! Queridos, John Wesley, perguntaram para ele o que, que ele gostaria de estar fazendo quando Jesus voltasse. John Wesley foi um grande pastor, um grande obreiro, um grande teólogo. Hoje a gente cita muitas mensagens dele, muitas frases dele, mas uma frase que ele impactou, perguntaram para ele o que o senhor gostaria de estar fazendo, John Wesley, se Jesus voltasse hoje. Ele falou: eu gostaria de fazer o que eu faço todos os dias, porque todos os dias eu espero a volta de Jesus. É um exemplo para nós. Todos nós vamos estar preparados para a volta de Jesus. Billy Graham falou uma frase que muito me impactou quando eu a li pela primeira vez. Ele disse o seguinte: o diabo está preparando o mundo para o anticristo, mas o Espírito Santo está preparando a igreja de Jesus para o arrebatamento. Amém? Queridos, nós estamos muito próximos da volta de Jesus, muito perto, muito em breve a trombeta vai tocar e o arrebatamento se dará. E eu quero dizer que nós precisamos estar preparados. Você está preparado? Se Jesus voltasse hoje, se tocasse a trombeta agora, você estaria preparado para a volta de Jesus? Amém? Amém? Você pode dar um amém? Nós devemos estar sempre preparados, dia e noite preparados, sem vacilar, vigiando, né? Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que será o arrebatamento, a volta do Senhor Jesus será repentina, será inesperada, será de repente. A volta de Jesus, ela vem, a Bíblia fala que ele vem como um ladrão, né? Ninguém está esperando. É algo que ninguém, de repente, ninguém espera. Hoje, o povo está ignorando a volta de Jesus. A Bíblia diz que, lá em Mateus, capítulo 24, do 37 ao 39, diz que será como nos dias de Noé, que casavam-se, davam-se em casamento, né? Não estavam nem aí para as coisas de Deus, até que veio o dilúvio e levou a todos. E hoje a gente vê que a imoralidade tem crescido, que os desígnios do coração do homem têm sido pendendo para, ao invés de adorar Deus, ao invés de entronizar Deus, ao invés de exaltar Deus, ao invés de reconhecer a grandeza de Deus, ao invés de reconhecer o nosso Salvador, que nós não somos mais servos do pecado, somos servos de Cristo, devemos renunciar ao desejo da carne. Essas pessoas não estão nem aí para as coisas de Deus. Eles vão para a igreja para ver os benefícios que recebem, não para adorar aquele que é digno de toda adoração. Muitos estão na igreja, mas não são igreja. Muitos têm o título de cristão, mas só da boca para fora, porque não vivem uma vida conforme as escrituras. Muitos estão brincando de ser cristão. Queridos, nós estamos aqui peregrinando, a nossa pátria não é aqui. Muito em breve nós seremos arrebatados num piscar de olhos, né? Vai ser repentino, quer ver? Eu quero ler para você aqui 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52. 1 Coríntios 15, 52. Veja o que o apóstolo Paulo diz aos irmãos de Corinto. Vou ler do 50 ao 52. 1 Coríntios 15, versículo 50 diz assim: isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos, seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar a última trombeta. A trombeta soará e os mortos em Cristo ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Aleluia. Queridos, o arrebatamento vai se dar, a vinda de Jesus. Quantos creem que Jesus vai vir? Ele falou que ele ia vir para a terra e ele veio. Ele falou que ia morrer e ele morreu. Ele falou que ia ressuscitar e ele ressuscitou. E ele falou que vai voltar e ele vai. Fala assim: Jesus vai voltar. Amém? Então, muito em breve vai voltar. Só que ele vai voltar em duas etapas. Duas etapas. A primeira etapa, ele vem, ele não vai descer na terra. Quando tocar a trombeta, os mortos em Cristo vão ressuscitar primeiro. Por isso que a Bíblia diz: bem-aventurado aquele que participar da primeira ressurreição. Por quê? De acordo com a palavra de Deus, existem duas ressurreições. Daniel fala: todos ressuscitarão, uns para a glória e a vida eterna, outros para a vergonha e o horror eterno. Então, todos nós vamos ressuscitar um dia. Até essa semana, eu estava compartilhando com alguns irmãos, não importa a forma como a pessoa morre, importa a forma como ela vai ressuscitar, né? Todos nós vamos ressuscitar um dia. E os que morreram em Jesus estão dormindo, já estão no gozo do Senhor. Quando tocar a trombeta, que Jesus vier nas nuvens para buscar a igreja, os mortos em Cristo vão ressuscitar primeiro, receber um corpo incorruptível, igual o corpo de Jesus, um corpo glorificado, um corpo que não enfrenta mais a morte, que não tem mais dor, não tem mais doença, um corpo que passa a parede. Esses vão ressuscitar e vão subir primeiro. E nós, os vivos, Paulo está falando, seremos transformados. Esse corpo aqui vai ser transformado, esse corpo cai por terra e eu recebo instantaneamente um corpo glorificado, igual ao corpo de Jesus. Isso é o arrebatamento. Eu creio que nós estamos bem próximos do arrebatamento. Eu creio que nós não vamos enfrentar a morte. Eu creio assim, porque tudo indica que nós estamos caminhando para o final dos tempos. Está muito evidente que as coisas estão se aproximando, que o relógio de Deus está se aproximando. Então, Jesus vem para arrebatar a igreja. Nós vamos encontrar com aqueles queridos que morreram e vamos conhecê-los, vamos reconhecer, sim, né? Vamos conhecer inclusive Moisés, vamos conhecer Paulo, vamos conhecer os irmãos da Bíblia, e vamos conhecer os irmãos que partiram com Jesus. A gente vai se encontrar. E veja que interessante, a gente vai subir simultaneamente, o povo que vai ficar aqui vai ficar desesperado. Porque nós teremos 7 anos, chamado Bodas do Cordeiro, que será uma grande festa, onde nós estaremos com o Senhor, a partir do arrebatamento, a partir do toque da trombeta. Se tocasse a trombeta agora, né, esse corpo, essa roupa, essas coisas ficariam tudo aqui. E a gente, pá, seria arrebatado, subiríamos. Quem não tem Jesus ia ficar olhando desesperado, né? Se tem um carro andando, um ônibus andando, um avião voando, e o piloto é cristão, firme com Jesus, a nave vai ficar sem piloto. Vai ser um caos terrível, né? Vai ser terrível para quem ficar aqui. E quem ficar aqui vai ficar enquanto nós estivermos lá nos ares com o Senhor, nos 7 anos das bodas do Cordeiro. Aqui na terra ficarão as pessoas que não têm Jesus, que não foram arrebatadas para a grande tribulação. Serão 7 anos de sofrimento como nunca teve antes na história. São 7 anos de muito sofrimento. Então a pergunta é: você quer participar das bodas ou da grande tribulação? Todas, né? Não precisa nem ser inteligente para isso, né? Por isso que nós temos que vigiar, porque a gente não sabe o dia nem a hora, né? A palavra de Deus fala que o Senhor mandou os discípulos perguntarem, mas quando será a sua volta? Jesus falou, não, o dia volta, nem o Filho do Homem sabe, mas os sinais vocês podem saber. Vocês, assim que vocês discernem o tempo, as estações, está para chover, não está? Você tem que discernir pelos sinais que está próximo da vinda do Senhor. Então, depois da grande tribulação aqui, e depois dos 7 anos da nossa boda do Cordeiro, daí sim Jesus vai voltar até a terra. Mas daí ele não vem sozinho. Porque daí ele casou com a igreja. Ele vem com a esposa, com a igreja. Depois da boda do Cordeiro, a boda é o casamento. O casamento judaico era 7 dias. Então são 7 dias para o Senhor, são 7 anos. A gente vai voltar com Jesus. E daí, primeira vinda de Jesus, ele vai vir, a primeira manifestação da vinda de Jesus, a primeira etapa, Jesus vem para a igreja. A segunda etapa, ele vem com a igreja. Daí vai amarrar o diabo e vai lançar o anticristo e o falso profeta no lago de fogo, e nós vamos reinar com Cristo aqui por 1000 anos. Depois de 1000 anos, o diabo vai ser solto, vai tentar enganar umas 10 nações, e depois o Senhor, com o sopro da sua boca, vai vencer, vai lançar o diabo e aqueles que ele enganou para o lago de fogo, e nós desceremos ali, nós estaremos habitando na nova Jerusalém, novos céus, nova terra, onde não vai ter mais pecado, onde não vai ter mais tristeza, onde não vai ter mais doença, onde não vai ter mais agonia, onde não vai ter mais traição, onde não vai ter mais nada de ruim, porque as coisas velhas já passaram, e o apóstolo João fala, eis que tudo, Jesus falou para ele, eis que tudo se fez novo. Queridos, eu não sei, talvez você está aqui por uma corrente, por um problema. Saiba que muito em breve você vai estar num lugar que não vai ter mais problema. Não adianta você receber a solução do seu problema aqui e morrer e sofrer a eternidade. Para o cristão, o sofrimento e os problemas têm prazo de validade. Para aquele que não tem Jesus, é o contrário. O sofrimento mesmo começa depois do arrebatamento, depois que Jesus buscar a sua igreja. Eu gosto muito de um autor chamado Max Lucado. Ele fala assim, se você conseguisse imaginar como seria o mundo sem pecado, você consegue imaginar tudo de mal que tem, doença, enfermidade, né? Precisamos de ter dinheiro no bolso, cartão de crédito, né? Envelhecemos, né? A gente envelhece, mulher tem dor de parto para ganhar neném, fica gripado, fica doente, tem pandemia, tem doença, tem medo, tem assalto, tem traição, né? Tem morte, tudo por causa do pecado. Agora imagine se não tivesse o pecado, nada disso teria. Então Max Lucado fala assim, se você conseguisse imaginar como seria o mundo sem pecado, você começa a ter uma noção do que será os céus. Por isso que o apóstolo Paulo fala que coisas que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, nem o coração do homem é capaz de imaginar, são aquelas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aleluia! Se você ama o Senhor, tem que dar um glória a Deus, tem que se expressar de alguma forma, porque o que o Senhor tem preparado para você é algo sobrenatural, que você nunca imaginou. Você vai esquecer todo esse sofrimento. Amém? Glória a Deus. Mas virá de repente, temos que estar preparados para a volta do Senhor. Segundo lugar, o que eu gostaria de dizer é que será tarde demais para se preparar. Tem muitas pessoas que estão deixando, primeiro eu vou curtir a vida, primeiro eu vou me formar, primeiro eu vou fazer isso, fazer aquilo, e vai deixando Deus para o último lugar. Busca o Senhor em primeiro lugar. Isso aqui tudo passageiro, isso aqui tudo sucata diante da eternidade. Daqui 1000 anos, onde estará a tua alma? Quem tem Jesus daqui 1000 anos vai estar em novos céus, nova terra, num lugar onde todo sofrimento já passou. Então, cuidado, não vacile. A Bíblia fala que será como um relâmpago que sai do Oriente para o Ocidente. Assim será a volta do Filho do Homem. Está aqui em Mateus 24, né? Também fala que Rogai, pois, apercebidos, porque a hora que não cuidais, o Filho do Homem virá. Será como um relâmpago que sai do Oriente. Achei aqui, Mateus 24, 27. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Dá uma piscada aí. Quem piscou? Quem não piscou? Quem não piscou, levanta a mão. Dá uma piscadinha, né? O que que o apóstolo Paulo fala? Será como um piscar de olhos. Dá tempo de pedir perdão para a esposa, pedir perdão para o marido, pedir perdão para a mãe, pedir perdão para Deus, se arrepender dos pecados. Senhor, eu não vou mais adulterar, né? Dá tempo de pedir perdão, se consertar com Deus. Senhor, eu não vou mais praticar aquele erro, não vou mais fazer aquilo que te desagrada. Dá tempo, piscou o olho. É um piscar de olhos, queridos. Nós devemos tomar muito cuidado, porque será de repente, porém será tarde demais para se decidir. Os sinais estão aí. Mateus 24 tem pelo menos uns 10 sinais. Deixa eu ver se eu lembro, né? Primeiro sinal, o espírito de engano. Está o espírito de engano como nunca. Cuidado, queridos. Hoje o certo é errado, o errado é certo. Estão mudando, estão querendo até mudar a Bíblia. Gente, que é isso, né? A Bíblia que tem que mudar a gente, não a gente mudar a Bíblia. Ela é a única regra de fé e prática. Por isso que o apóstolo Nelson está pedindo para a gente ter a Bíblia física. Até deixei, eu ia pregar com o tablet, nem trouxe. Estou pregando com a Bíblia de novo aqui. Por quê? Basta um comando. Nós estamos na mão de 8 pessoas no planeta. Eles dão um comando e ninguém consegue mais acessar a Bíblia no celular. Ou pode mudar e você lê o que eles querem que você leia. Não deu um bug esses dias? Como é que chama? Deu um apagão na informática? Nós estamos na mão de poucos, queridos. É o anticristo. O diabo está preparando para o anticristo assumir o controle da humanidade. Por isso que tudo indica que estamos bem próximo do arrebatamento. Bem próximo da volta de Jesus. Bem próximo da nossa vitória final. Então, cuidado que, para que ninguém vos engane. Cuidado com falsos crentes, falsos cristos. Cuidado com o evangelho barato, que no lugar de você, quando pregam, se a igreja prega a verdade, no lugar de mudar de vida, para mudar de vida, a pessoa muda de igreja. Porque tem igreja que prega o que quer ouvir. Eu vou no supermercado da fé. Não, você tem que ir no lugar onde fala a verdade, porque a sua alma depende da verdade. Às vezes o remédio é amargo, mas é aquele que vai te livrar da morte. Amados, cuidado com o espírito do engano. Primeiro sinal da volta de Jesus, o espírito do engano vai estar muito forte. E hoje vivemos muito engano por aí na TV, nas filosofias. Segundo sinal, cuidado, guerras e rumores de guerras. Terceiro sinal, sinais da natureza, né? Pode ver aí, guerras e rumores de guerra. Estamos vendo Israel, Rússia, Ucrânia, enfim, muitas guerras estão tendo no planeta, na África, ali dezenas de guerras, né? Sinais da natureza, terremotos, tsunamis, como nunca, até o Brasil está tendo terremotos, né? Quarto sinal, pestes, pandemia, epidemia, Covid, né? Quinto sinal, fome. Nunca se teve tanta fome no planeta. A fome, né? Tá terrível. Sexto sinal, a perseguição religiosa. Hoje estamos sendo perseguidos, queridos. Hoje está difícil, até se você pregar a Bíblia aqui, estiver gravando, dependendo do que você fala, você tem que responder processo. Perseguição religiosa, e tem país aí que está terrível, que a pessoa, se pegar com uma Bíblia, a pessoa tem pena de morte. Perseguição religiosa. Sétimo, o amor de muitos se esfriará. Oitavo, a maldade se multiplicará. Nona, crescerá apostasia como nunca. E décimo, o evangelho será pregado em todo mundo, então será o fim. Queridos, hoje com o celular, com a informática, com o Google, você prega em português aqui, lá na Índia, que tem milhares de dialetos, a pessoa consegue ouvir no idioma dela, e através da internet ela pode se converter. O evangelho já está sendo pregado em todo o planeta. Temos missionários em todos os cantos do planeta. Então, os sinais mostram que o Senhor está à porta às portas. Quero citar aqui, já finalizando, uma experiência que eu tive há uns anos atrás. Há uns 6, 7 anos atrás, eu estava fazendo uma corrente de oração no Hotel Paraná, saindo aqui para o norte do Paraná. Hotel Paraná, não sei se alguém conhece, né? Saindo para o norte do Paraná. E eu estava fazendo toda sexta-feira, orando das 7 às 8, com os funcionários do posto, das empresas que tem ali no pátio do posto e dos funcionários do hotel. E eu estava dando uma palavra, uma sequência sobre fé. E eu ia falar sobre Enoque, que Enoque agradou tanto a Deus que Deus o arrebatou. Eu falei, está aí. Eu pensei comigo, amanhã, veja que interessante a cristocidência. No outro dia, eu iria estar passando, eu estava indo, e daí lembrei, amanhã eu vou estar passando com a pastora Sheila, nesta mesma pista, amanhã cedo, indo para o norte do Paraná, porque nós íamos pregar na igreja Aba de Maringá. A igreja Aba de Maringá. Daí eu pensei, vou pregar sobre geração de Enoques, que Deus está preparando a igreja para o arrebatamento, está levantando uma geração de Enoques com fé para operar milagres, maravilha, cura, sinais, preparando a igreja para o arrebatamento. Então, assim como Enoque agradou a Deus e foi arrebatado, a geração dos Enoques são aqueles que vão agradar a Deus e vão participar do arrebatamento que está às portas. Pensei comigo. Só que daí, eu pensei comigo, falei, não, lá tem professor de teologia, um monte de pastores teólogos, eu não vão me criticar, vão depois me corrigir, vou ver o que eu prego lá. Né? Nisso, tocou meu celular, veio uma mensagem, eu estava encostando o carro já no hotel, tocou o celular, veja, presta atenção que interessante. Eu olhei, que cristocidência, uma confirmação. Todos os dias eu recebo uma mensagem do Cláudio Omar, que era pastor lá. E ali, eu acabei de receber, pensando na igreja lá, acabei de receber uma mensagem dele, um versículo do dia. Eu olhei e falei, que coincidência. Ó, uma confirmação para eu pregar sobre a geração do Enoques lá na igreja. Porque o Cláudio Omar, eu estou pensando na igreja dele, eu recebo um versículo dele aqui. Né? Daí eu, caminhando já para a sala onde eu ia fazer a reunião de oração, eu fui ver qual versículo que ele tinha mandado. Não era Hebreus 11, 5, que fala que Enoque agradou a Deus e Deus para si o tomou. Não era Hebreus 11, 5, mas o Cláudio Omar, o pastor Cláudio Omar, tinha me passado Gênesis 5, 24, que diz, e Enoque andou com Deus e Deus para si o tomou. Queridos, por que eu estou contando isso? Porque o Senhor, ele não está falando, ele já está desenhando, estou à porta. Nós vemos crianças sendo arrebatadas, vem do arrebatamento e fala, o Senhor mandou dizer que ele está às portas para buscar a igreja. Pessoas que, na pandemia, muitas pessoas que morreram e ressuscitaram devido à intercessão da igreja e falam, o Senhor, eu não queria voltar, mas o Senhor mandou voltar e dizer que ele está vindo buscar a sua igreja para prepararmos a igreja para o arrebatamento. Queridos, a igreja primitiva, ela tinha os 5 ministérios. A igreja primitiva tinha os milagres, sinais. Ela era uma igreja cheia do poder de Deus, também era uma igreja perseguida. E com o tempo, a igreja foi perdendo os ministérios. Com Constantino, no ano 300, só ficou o sacerdócio, o Estado legalizou somente o sacerdote. Né? E daí os outros ministérios ficaram perdidos. Há uns 40 anos atrás, 50 anos atrás, foi reconhecido o ministério de evangelista. Pastor, daí agora evangelista. Dá uns 30 e poucos anos atrás, o profeta. E há uns 20 e poucos, 30 anos atrás, o de apóstolo. Hoje nós temos os 5 ministérios novamente. Assim como foi na igreja primitiva, hoje nós temos os 5 ministérios. Assim como havia sinais e maravilhas, hoje nós estamos vendo sinais e maravilhas. Cura de enfermidade. O médico fala que vai morrer e Jesus fala, não, eu vou curar. E a gente vê o milagre para a glória de Jesus. Pessoas que saem da falência, vêm para Jesus e ele prospera para mostrar que há poder se obedecer a palavra. Por quê? Para mostrar que ele está às portas. O maior objetivo do milagre não é apenas curar aqui temporariamente, mas é curar a alma para tocar o arrebatamento e a gente estar para sempre com ele na eternidade. Amém? muito em breve o Senhor vem buscar a sua igreja. Hoje o crescimento da igreja tem sido expressivo também, assim como era na igreja primitiva. E terceiro lugar, eu quero dizer, queridos, vamos ficar em pé. Em terceiro lugar, eu quero dizer que o fim, que o arrebatamento, quando tocar a trombeta, será o fim de todo sofrimento e o início de uma glória eterna. Muito em breve a trombeta vai tocar, muito em breve o sofrimento vai findar. O sofrimento para você tem prazo de validade. Deus está no controle de todas as coisas, Ele te ama. E eu quero ler para você aqui, para a gente finalizar. O apóstolo Paulo, no final da vida dele, lá em 2 Timóteo capítulo 4, ele estava na prisão, ele mandando uma carta para o seu filho Timóteo. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7, Paulo, sabendo que estava chegando a hora da sua morte, próximo aos 70 anos, ele estava sabendo que ia ser decapitado, talvez no dia seguinte. A partir do capítulo 2 Timóteo 4, versículo 6, ele diz assim: quanto a mim, Timóteo, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos quantos amam e aguardam a sua vinda. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu quero que você possa fazer essa oração como Paulo. Eu creio que tem uma coroa para mim. E eu creio que tem uma coroa na medida da sua cabeça te esperando muito em breve. Quando o Senhor vier buscar a igreja, você tem uma coroa de glória preparada para você. Permaneça firme, esteja vigiando, esteja pronto. A trombeta vai tocar, num piscar de olhos, nós estaremos para o Senhor para todo sempre. Doença, enfermidade, dores, problema, traição, ingratidão, frustração, tem prazo de validade, vai ficar tudo aqui, é coisa do passado, você nem lembrará mais dessas coisas, porque você estará para sempre com o Senhor. Levante as mãos e fala: eu estarei para sempre com o Senhor. Põe a mão na cabeça e fala: eu tenho uma coroa preparada para o Senhor. Levante as mãos e fala: eu estou preparado, eu amo o Senhor Jesus e amo a sua vinda, aguardo a sua vinda. Maranata, Maranata, vem Jesus, vem Jesus. Amém. Eu gostaria de encerrar esse culto cantando esse cântico: a volta, o rei está voltando. E eu quero orar por você, finalizando o culto. Mas corra para o altar, vamos estar aqui mais unidos. Quando o carvão se une, a labareda pega fogo, né? Vem aqui, vamos encerrar aqui no altar. Eu quero que você saia daqui convicto que o que Deus tem preparado para você é incomparável melhor, mente melhor, do que tudo que você pensa e você consegue imaginar. E Ele está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando, o Rei Jesus está às portas, a trombeta vai tocar e nós seremos arrebatados e estaremos para sempre, para sempre, para sempre com o Senhor. Vem adorando Ele,